normalmente os turistas nos nossos.
Senhores deputados, boas tardes. Vamos dar início à audição do Sr. Dr. Adélio Torres Neiva da Cruz, na qualidade de indigitado para o cargo de Diretor dos Serviços de Informação e Segurança. É aberto. Cumprimento o Sr. Doutor, agradecendo a sua presença. Cumprimento igualmente o Sr. Presidente da Comissão de Defesa, Sr. Deputado José Matos Correia. E permito um cumprimento também especial aos colegas da Comissão de Defesa. O Sr. Neiva da Cruz fará uma intervenção inicial de 10, 15 minutos, depois então podemos, acho eu, poderemos juntar as perguntas, o Sr. responderá no final depois a todas elas. Sr. faz favor para a sua intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, quero antes de mais manifestar a vossas excelências o quanto me honra comparecer na audição conjunta destas duas comissões na qualidade de diretor, de indigitado diretor do Serviço de Informações e Segurança e no cumprimento do processo de nomeação reintroduzido pelo artigo 15, número 5 da Lei Quadro do Sistema de Informações da República Portuguesa, aprovada pela Lei Orgânica 4 de 2014, de 13 de agosto. Esta comparência é um ato necessário para a nomeação para diretor do SIS, que não corresponsabilizando a Assembleia por essa nomeação, constitui de per si um ato de aprofundamento dos poderes de fiscalização parlamentar direta dos serviços de informações. É um dever do indigitado, mas constitui uma oportunidade para expressar prospectivamente a visão sobre o Serviço de Informações de Segurança e enquadrar o desenvolvimento da missão que a lei lhe atribui em exclusivo, que é a produção de informações que contribuam para a salvaguarda da segurança interna, a prevenção da sabotagem, do terrorismo, da espionagem e a prática de atos que, pela sua natureza, possam alterar ou destruir o Estado de Direito constitucionalmente estabelecido. A reintrodução da audição do diretor do serviço contribui para a transparência e credibilização públicas de um serviço essencial à democracia e à segurança interna, constituído por homens e mulheres com grande sentido de responsabilidade, de enorme dedicação diária e permanente, de espírito de serviço público, lealdade ao serviço e de grande apego aos princípios do Estado de Direito, cidadania e defesa dos interesses nacionais. Senhoras e senhores deputados, apesar de estar nesta audição na qualidade de indigitado diretor do SIS, não posso esquecer que fiz toda a minha vida profissional de 27 anos como operacional nos dois serviços de informações, como chefe de gabinete do secretário-geral do CIRP e os dois últimos anos como diretor adjunto. O SIS, que conta com 29 anos de existência, nasceu num contexto em que a ameaça era balizada pela Guerra Fria. Evoluiu, adaptou-se e a sua experiência nacional constitui hoje o suporte de um elevado quadro de cooperação internacional aprofundado nos últimos anos e que urge manter e aumentar, uma vez que os riscos e ameaças que dominam o ambiente estratégico internacional, nomeadamente o terrorismo islâmico de caráter jihadista e o crime organizado transnacional, têm reflexo na segurança interna. Cientes de que os novos desafios à segurança interna dos Estados têm de ser enfrentados com um olhar voltado para o exterior das fronteiras, não nos podemos colocar à margem da cooperação multinacional. O objetivo é encontrar solução para problemas comuns através de redes cujas funcionalidades fortalecem a governabilidade global e a segurança dos Estados participantes. É necessário hoje compreender fenómenos de ampla abrangência, as ameaças assimétricas, inesperadas, difusas e imprevisíveis, desterritorializadas e caracterizadas pela dificuldade na definição do inimigo, com novos atores e com estruturas flexíveis e ramificadas, só podem ser enfrentadas assumindo a cooperação nacional e internacional como um pilar estruturante do relacionamento entre serviços congéneres. A diluição de fronteiras entre segurança interna e segurança externa, porque não estamos perante uma realidade geograficamente estanque, exige uma maior aproximação e complementaridade entre o CIS e o CIED, sob a coordenação direta do Secretário-Geral, mantendo cada um a sua missão, mas extraindo do modelo do sistema em vigor todas as suas potencialidades e vantagens, dado que as ameaças globais e transnacionais estabelecem conexões entre as duas vertentes, interna e externa. A missão do CIS perde expressão se não for enquadrada no Sistema de Informações da República Portuguesa. É esta integração orgânica que justifica e modela a atividade do CIS, contribuindo para as finalidades do Sistema de Informações da República, definidas no artigo 2º, número 2 da Lei-Quadro, como sendo a produção de informações necessárias à preservação da segurança interna e externa, bem como à independência e interesses nacionais e à unidade e integridade do Estado. A aproximação e complementaridade contribuirão para uma eficaz detecção dos riscos, identificação e antecipação das ameaças e cabal cumprimento da missão dos serviços de informações em regimes democráticos, que é a de proporcionar ao poder político instrumentos para uma tomada de decisão política mais esclarecida e eficaz em matéria de segurança nacional e que contribua para neutralizar a ameaça. Como serviço de segurança interna, o CIS, grosso modo, é um serviço de segurança defensiva e, num Estado de Direito Democrático, a salvaguarda da segurança interna tem de ser um eixo de promoção dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e o princípio da prestação de contas pelo que se faz deve ser uma prática diária. O primeiro mecanismo de fiscalização quanto ao respeito dos direitos, liberdades e garantias e à adequação das atividades à Constituição e à lei deve ser a ética do profissional de informações, que deve assumir as suas responsabilidades perante os princípios e valores constitucionais, a sociedade civil, a sua profissão e a sua instituição. Isso implica, como as últimas alterações legislativas acentuaram, que o oficial de informações ganhe consciência que trabalha num organismo estatal diferente de outros organismos do Estado, onde vigora uma aplicação rigorosa do princípio da transparência pessoal, que se encontra sujeito a outros deveres, como a disponibilidade permanente e total, que está integrado num rigoroso sistema hierárquico e onde a restrição de alguns dos seus direitos não pode ser completamente estranha. Para isso, aos oficiais de informações deve ser-lhes atribuído um estatuto diferenciado e especial, que os recompensa de ónus e diferenças perante outros trabalhadores da administração e que expressa o reconhecimento do desempenho de funções de soberania. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, compete ao Conselho de Fiscalização, eleito pela Assembleia da República, acompanhar e fiscalizar a atividade do CIS, velando pelo cumprimento da Constituição e da lei, com particular incidência em matéria do regime de direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Considero a legislação portuguesa das mais avançadas e eficientes e acredito que o Conselho tem todos os poderes para uma fiscalização eficaz, célere e proativa, não só na defesa dos direitos, liberdades e garantias, mas em muitas outras matérias de procedimentos e regulamentares. Além de órgão fiscalizador, o Conselho é também um órgão cujo contributo é fundamental e essencial para a credibilização pública e institucional dos serviços de informações. Desejo assim afirmar publicamente que, como diretor do SIS, a transparência e a lealdade no relacionamento com o Conselho são princípios basilares, como julgo ter sido durante estes 2 anos em que exerci funções de diretor adjunto, e que todas as visitas ao SIS serão bem-vindas e frutuosas para a atividade operacional do SIS. Deixo claro que tem de existir fiscalização, pois essa tarefa é dissipadora de dúvidas e tranquilizadora da sociedade civil em momentos de tensão, dado o princípio de sigilo que vigora sobre as atividades dos serviços de informações. O novo Conceito Estratégico de Defesa Nacional, aprovado em 2013, é um documento que esclarece e enquadra o papel das informações e dos serviços que as produzem no âmbito da defesa e segurança nacionais. Reconhece a necessidade de promover uma abordagem, quer integrada, quer operativa, da segurança interna e explicitamente valoriza o papel das informações na prevenção de ameaças e riscos, como as redes terroristas, a proliferação de armas de destruição massiva e os seus vetores, o crime organizado transnacional e na cibercriminalidade. No que diz respeito à proteção de infraestruturas críticas de setores vitais para o normal funcionamento da sociedade, como sejam as redes de energia, transportes, tecnologias de informação, a participação do SIS como Serviço de Segurança Interna traduz-se, entre outras, nas seguintes linhas de atuação: na avaliação da ameaça terrorista, identificação dos seus agentes e determinação das suas intenções, na identificação das vulnerabilidades sistémicas e específicas dessas infraestruturas críticas, na participação nos vettings de segurança no âmbito dos processos de credenciação e no desenvolvimento de ações de sensibilização sobre as questões de segurança junto dos operadores destas infraestruturas críticas. O terrorismo internacional, sobretudo aquele que designamos como terrorismo salafista jihadista, nos seus diversos palcos, pelo seu impacto multiplicador de insegurança e de desequilíbrios geopolíticos, constitui, senhores deputados, uma das maiores ameaças à segurança interna portuguesa e da Europa. Esta ameaça advém não só do confronto eventual com o nosso modelo civilizacional, da ideologia expansionista, da brutalidade e espetacularidade das suas ações, da difusão da sua mensagem através da utilização dos novos mecanismos de comunicação proporcionados pelas redes digitais e iniciadoras dos processos de radicalização, mas sobretudo do eventual regresso a solo europeu de nacionais portugueses e europeus envolvidos e da proximidade geográfica a solo nacional desses palcos de luta terrorista. Não menos importante, senhoras e senhores deputados, é a ameaça protagonizada pelo crime organizado transnacional nas suas diversas formas de tráficos, do branqueamento de capitais e da corrupção, quer pela multinacionalidade dos diversos grupos e redes, quer porque constitui um fator que mina a autoridade do Estado e atenta contra a vida de pessoas, quer, como reconhece o Conceito Estratégico de Defesa Nacional, pela posição geográfica de Portugal como fronteira exterior da União Europeia e o vasto espaço aéreo e marítimo sob a sua jurisdição. Também a espionagem, quer a clássica, quer a económica, constitui uma ameaça à segurança interna. Nesse sentido, o SIS desenvolveu e colocou em prática um programa de segurança económica para a sensibilização dos nichos da excelência da economia nacional e centros de investigação científica e saber, visando uma eficaz proteção do conhecimento nacional. Importa continuar e aprofundar esse programa, uma vez que os seus resultados e retornos são francamente positivos para o SIS e para a segurança nacional, nomeadamente no âmbito da contraproliferação. É necessário prestar uma maior atenção à salvaguarda dos interesses económicos nacionais, como fator de apoio à projeção exterior dos nossos interesses económicos estratégicos, como, aliás, defendeu Sua Excelência o Primeiro-Ministro na sua alocução no Seminário Internacional A Segurança Global e os Sistemas Democráticos, Desafios e Perspectivas, organizado pelo CIRP e pela Universidade Nova de Lisboa, em dezembro de 2012. No âmbito ciber, o papel do CIS deverá desenvolver-se em dois patamares. Por um lado, participando no Centro Nacional de Cibersegurança, contribuindo para que Portugal usufrua do ciberespaço de forma livre e segura, e, em segundo lugar, no âmbito da identificação das ciberameaças. Nesta matéria, o CIS deverá desenvolver trabalho essencialmente preventivo, procurando identificar os agentes da ameaça, os modi operandi utilizados e os alvos destas ações, através de duas vertentes. A ação dos coletivos hacker ideologicamente motivados, visando a disrupção de infraestruturas de base web nacionais, sobretudo as do Estado, a infiltração e divulgação de informação sensível e, por outro, o cibercrime organizado, que se concretiza, entre outros, no roubo de dinheiro e dados, usurpação de identidades e em crescente pressão sobre setores específicos, como a banca online. E, finalmente, senhoras e senhores deputados, considerando que o CIS é um serviço inserido no sistema de segurança interna, deixo uma palavra sobre a cooperação nacional, quer com as diversas forças e serviços de segurança que integram este sistema, quer para o CISMIL, o Centro de Informações de Segurança Militar, dizendo que a cooperação, para além de um dever legal, é um pressuposto para que cada força e serviço cumpra a sua missão. Com esse objetivo, receberão do CIS toda a cooperação útil e necessária e serão destinatários da informação produzida adequada a cada força e serviço. Termino, Sr. Presidente e senhoras e senhores deputados, dizendo que a segurança é a garantia da liberdade e democracia. E sem liberdade e sem democracia não há segurança. E que, como diz Fernando Velasco, um professor de filosofia espanhol, que a informação é poder, mas inteligência é liberdade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Neiva da Cruz, por esta sua intervenção inicial. E dou desde já a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para cumprimentar o Sr. Neiva da Cruz e, na sua qualidade de indigitado diretor do CIS, desejar-lhe, na concretização dessa nomeação, as melhores felicidades no exercício do cargo, na convicção de que uma direção tranquila corresponderá também a um exercício eficaz das missões que ao CIS estão atribuídas. Falo, como todos bem compreendem, na qualidade de deputado de um partido da oposição. Mas essa qualidade não me impede sublinhar, como em outras tantas vezes tenho feito a propósito destas matérias, que se há área onde deve haver uma convergência de sentido de Estado, ela é, por excelência, aquela que se reporta ao entendimento, à arquitetura e ao modo de funcionamento do sistema de informações da República Portuguesa. E, nesse sentido, não posso deixar de manifestar uma nota positiva relativamente ao modo como este dossiê de nomeação parece ter sido conduzido, no sentido de não só encontrar uma resposta célere para a indigitação e subsequente nomeação do novo diretor do CIS, neste caso, se falará noutra circunstância, bem como por uma opção que, como se está a ver na pessoa do Dr. Neiva da Cruz, assenta em alguém cujo perfil profissional releva de uma grande experiência no funcionamento do nosso sistema de informações, tanto ao nível do CIED como do SIS, e isso certamente augura uma expectativa positiva relativamente ao desempenho do cargo. Dito isto, e depois de ouvir a exposição do Sr. Dr. Neiva da Cruz, em relação à qual não tenho qualquer objeção a fazer, gostaria tão só talvez de enquadrar alguns pontos circunscritos para podermos aprofundar a reflexão em torno deles. Um deles, relativamente ao tema que abordou mesmo no final, no domínio da cooperação nacional, particularmente entre o SIS e, digamos, o sistema dos nossos serviços e forças policiais, gostaria de pedir ao Sr. um comentário sobre a afirmação que de seguida farei. É de que aos serviços de informações compete a produção de informações e não a produção de medidas de polícia, bem como aos nossos serviços e forças de polícia. Compete precisamente a aplicação de medidas de polícia e não a produção de informações. E se nesta dicotomia que acabei de referir, há da sua parte um entendimento sobre, digamos, o arquétipo de boa cooperação entre a função e a missão dos serviços de informações, particularmente do SIS, e os demais componentes do nosso sistema de segurança interna. Uma segunda questão para me referir à temática das relações entre a problemática da segurança interna e a da segurança externa. O Sr. referiu, digamos, as exigências do nosso tempo em matéria de prevenção, que levam a uma necessidade de cooperação mais estreita entre estes dois domínios, da segurança interna e da segurança externa. Referiu até, na sua intervenção, numa certa diluição de fronteiras. Em todo caso, eu permitiria referir que diluição de fronteiras não significa necessariamente eliminação de fronteiras. E que se, por um lado, o domínio da boa cooperação entre a atividade de segurança interna e de segurança externa deve existir, e aliás o nosso sistema integrado, assim lhe chamo, de produção de informações leva isso em conta através da conjugação dos dois serviços na coordenação do Secretário-Geral, se todavia não lhe parece também que essa preocupação não pode ser, essa preocupação de reconhecimento de que em todo o caso há uma distinta natureza entre as funções de segurança interna e as funções de defesa nacional, se não deve também presidir, digamos, ao enquadramento doutrinário destas matérias. Porque creio que essa também é uma herança democrática que não devemos perder de vista. A de que não deve ser nem a hegemonia da segurança interna sobre a defesa nacional, nem a da defesa nacional sobre a segurança interna, para que também uma certa distinção de funções permita levar em devida consideração não só a adequada preparação das forças e serviços para cada uma deste tipo de missões, como igualmente uma clara distinção relativamente ao papel que inevitavelmente elas devem desempenhar no quadro constitucional que temos pela frente. Mas dito isto, estou de acordo consigo quanto à importância da boa cooperação e quanto à necessidade de ter respostas de flexibilidade bastante para as ameaças do nosso tempo. E é relativamente às ameaças do nosso tempo que desenvolveria um terceiro ponto de observação, que é o de lhe perguntar sobre se, da sua experiência no funcionamento dos sistemas de informação, lhe parece que a cooperação feita, nomeadamente com os congêneres internacionais no domínio da produção de informações, é suficientemente tranquilizador para o nosso país em matéria de boa cooperação internacional, com vista a que essa cooperação permita também a Portugal estar suficientemente munido de informação bastante na despistagem das ameaças que impendem sobre, digamos, por um lado, depende do ângulo de visão, o Ocidente, sobre o espaço europeu em particular, e por maioria de razão, porque isso também nos interessa, maiormente, sobre a proteção da coletividade portuguesa. A última observação O Sr. Doutor também referiu esse tema com abundância na sua comunicação inicial, prende-se com o papel do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações. Creio ter entendido bem das suas palavras que há uma inteira disponibilidade dos serviços para a melhor cooperação com o Conselho de Fiscalização. A minha pergunta é muito simples. É saber se da sua experiência e face ao regime legal vigente, tem algum entendimento que pudesse haver ainda alguma falha de competência quanto ao modo de exercício do Conselho de Fiscalização na sua articulação com os serviços? Ou se, do seu ponto de vista, as competências legalmente atribuídas ao Conselho de Fiscalização são hoje as suficientes e as adequadas para garantir que essa fiscalização possa ser efetiva, eficiente e, nessa medida de efetividade e de eficiência, poder também daí se garantir, nomeadamente ao Parlamento, que é a entidade que mais estreitamente se relaciona com o Conselho de Fiscalização, digamos, uma boa confiança no modo como as condições operativas dessa fiscalização podem ser exercidas na sua articulação com os serviços. Basicamente eram estas as questões sobre as quais gostaria que pudesse discorrer um pouco mais e volto a sublinhar, digamos, também a nossa, aquilo que disse no início das minhas palavras, a nossa disponibilidade positiva para acompanhar a sua missão e cumprimentando pela designação de que foi alvo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, Sr. Doutor, como reparou, as dúvidas que eu suscitei ficaram agora esgotadas nas perguntas do Sr. Deputado Jorge Lacão. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Teresa Leal Coelho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Dr. Neiva da Cruz. Agradeço a sua disponibilidade para comparecer perante esta comissão, estas duas comissões, esta reunião conjunta de duas comissões no seio da Assembleia da República. Cumprimento também pela excelente intervenção que aqui nos trouxe, bastante detalhada e fundamentada também naquilo que já é o quadro legal na sequência das alterações e também o contexto das ameaças mais atual. Deixa-nos efetivamente aqui uma nota de que em pouco tempo pode resumir aquilo que é o quadro das ameaças globais e que são também as ameaças nacionais no mundo global, e por isso mesmo eu cumprimento, porque nem sempre ouvimos com este poder de síntese intervenções tão bem estruturadas. Também agradeço as referências que fez ao quadro normativo que enquadra a atividade dos Serviços de Informações da República. Fez referências, todas elas positivas, e isso obviamente para esta primeira comissão é de enorme relevância, na medida em que é aqui que nós trabalhamos e com toda a seriedade estas matérias. Por outro lado, do currículo e do prestígio que o Sr. Doutor granjeia em razão do exercício de atividades no âmbito dos serviços de informações, e é um prestígio que não se esgota nas fronteiras portuguesas. Também fora de Portugal, a competência e a qualidade e a dedicação com que trabalha neste setor é por vezes referenciada, como o Sr. Doutor deve saber, mas é bom sempre reconhecer, e é um orgulho para nós ouvirmos isso também de fora de Portugal. Fez também referências relativas ao relacionamento entre os serviços e o Conselho de Fiscalização. Como o Sr. Doutor sabe, nós durante este período desta legislatura temos tido conjuntamente algumas dificuldades no que diz respeito aos serviços de informações, precisamente porque determinados incidentes causaram algum alarme social. Tal como o Sr. Doutor referiu, os serviços de informações operam no âmbito que é excepcional no que respeita ao princípio da administração aberta e ao princípio da transparência, e nós temos feito aqui um esforço titânico nesta primeira comissão e com a cooperação do Conselho de Fiscalização nas suas diversas formulações e também dos serviços de informações da República e no diálogo que nós vamos mantendo com eles, mas temos feito um esforço no sentido de garantir uma recuperação na íntegra daquilo que é a confiança que a sociedade deve ter nos serviços de informações, na medida em que os serviços de informações prestam um serviço que é absolutamente determinante para a salvaguarda da liberdade e da democracia e de outros interesses fundamentais do Estado. Eu queria, a única nota que queria aqui acentuar relativamente à intervenção que fez, que não resultou numa intervenção sistemática em todas as normas, mas nós aqui na primeira comissão introduzimos o conceito de interesses fundamentais do Estado no que diz respeito ao parâmetro de atuação à delimitação dos objetivos a prosseguir da atividade na produção de informações e dos objetivos a produzir, e eu quero acentuar esta expressão porque consideramos que a terminologia também conta, e a razão por que introduzimos este conceito foi porque queremos estar em sintonia não só com os nossos parceiros europeus e do resto do mundo, aqueles que estão no nosso paradigma da segurança e defesa e utilizam essa expressão com uma consolidação mais determinada ou menos determinada, mas quero só fazer esta referência. Mas voltando à questão, às referências que fez às relações com o Conselho de Fiscalização, é para nós muito relevante saber que o Indigitar, diretor do SIS, tem total disponibilidade para cooperar com o Conselho de Fiscalização nessa linha de fiscalização, e, como bem disse, há depois uma outra linha de fiscalização que reporta à Assembleia da República e, sobretudo, por via desta Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Eu, quanto àquilo que é a visão que o Sr. tem em representação do Grupo Parlamentar do PSD, em tudo quanto é a visão que o Sr. tem da ação dos serviços de informações e também daquilo que são as ameaças do quadro atual, penso que estou bastante esclarecida com a intervenção que fez. Sei também que vai responder a pelo menos três questões que lhe foram colocadas pelo deputado Jorge Lacão, mas, como o Sr. sabe, nós introduzimos precisamente neste aprofundamento de condições que possam promover a confiança da sociedade nos serviços de informações, nós introduzimos um conjunto de exigências no que diz respeito ao conhecimento daquele que é o perfil dos que titulam cargos dirigentes, bem como dos funcionários dos serviços de informações. No que diz respeito aos funcionários e aos cargos dirigentes que não o CIRP, essa legislação, como sabe, tem uma vacatio legis, essa norma tem uma vacatio legis que é mais prolongada, mas na medida em que estamos aqui para avaliar da indigitação, da nomeação do Sr. como diretor dos Serviços de Informações de Segurança, eu pergunto-lhe se, no quadro do registro de interesses que é estabelecido pelas alterações introduzidas e dos impedimentos também estabelecidos pelas alterações introduzidas, se o Sr. estará no âmbito de algum impedimento, sente que poderá ter algum impedimento para o exercício de funções, por um lado. Por outro lado, no âmbito do registro de interesses, está disponível para responder a todas as questões que são colocadas na lista do registro de interesses, e designadamente aquela que tem sido mais polémica e criado mais alarme na sociedade, e nós estamos aqui para dar confiança aos serviços alastrada à sociedade, não somos só nós que temos de ter confiança nos serviços, e, portanto, eu pergunto-lhe, Dr. Neiva da Cruz, se o Sr. pertence a alguma sociedade secreta de natureza maçónica, no âmbito da qual haja dever de obediência, e se sim, se essa pertença pode influenciar o exercício das funções, se por via dessa pertença, porventura, podem haver tentativas tentativas de influenciar as funções que o Soutor irá iniciar, se vê, se porventura, se essa pertença se verificar, se entende que poderá em algum momento pôr em causa a prioridade do interesse público face a outras influências de natureza política ou de qualquer outra natureza que sejam sustentadas porventura numa qualquer sociedade ou agremiação de que faça parte. Para além desta questão, coloco-lhe uma outra, que é a seguinte: se agora, à beira do início de funções como diretor do Serviço de Informações da República, se considera que os serviços estão dotados dos recursos humanos, financeiros, em contexto, uma vez que estamos em contexto de crise, em vias de recuperação, mas estamos em contexto de crise, mas se os serviços estão dotados dos recursos necessários e adequados à prosecução daquilo que são as finalidades que pretende atingir, que nós bem vimos pela intervenção, que são ambiciosas, embora discretas. Muito obrigada, Sr. Doutor. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero também eu começar por cumprimentar, em nome do CDS, a doutora Délio Torres Neiva da Cruz, agradecer a sua exposição e, naturalmente, já desejar votos de sucesso na sua missão futura, uma missão de enorme responsabilidade, como todos nós estamos aqui bem cientes, até pelo facto de acompanharmos sucessivamente estas matérias. Parece-me que a sua exposição também ficou para nós muito claro que tem efetivamente um plano de ação e que assume não apenas aquilo que é o passado dos serviços, como também as preocupações como desafios de futuro. Eu vou ser muito breve, até porque muitas foram já as questões que lhe foram colocadas, e questões essas igualmente, que eu igualmente considero pertinentes, para lhe fazer as seguintes questões. Em primeiro lugar, o que é que considera que efetivamente são os maiores desafios do ponto de vista da cooperação com as outras forças e serviços de segurança? Muitas vezes a tónica anda muito à volta exatamente da questão da integração, da coordenação e da cooperação com as forças e serviços de segurança. Nas várias áreas, sinteticamente, posso até identificá-las como no quadro da prevenção, da ordem pública, da investigação criminal ou mesmo da própria cooperação internacional. Esta é a minha primeira pergunta, porque uma coisa é obviamente as intenções, outra coisa é a operacionalização dessas mesmas intenções. Estas são questões que têm vindo a ser objeto de uma enorme preocupação já do passado para esta data, e importa perceber na sua perspectiva, até uma perspectiva muito prática e por isso útil à pergunta que lhe estou a colocar, o que é que considera que serão os maiores desafios do presente e do futuro. Depois, fazer-lhe uma outra questão que julgo que ainda não lhe foi aqui colocada, e que tem a ver com o recém-criado Centro Nacional de Cibersegurança. E qual é que é o papel e qual é que é também o desafio dos serviços no quadro deste recém-criado centro, que eu acho que por si só já tem um enorme desafio em matéria de cibersegurança. Em terceiro lugar, juntar a minha pergunta à questão dos recursos, dizendo-lhe que no acompanhamento que é o nosso dever do trabalho do Conselho de Fiscalização, temos também tido a oportunidade de perceber de alguma forma aquilo que tem sido a produção e aquilo que tem sido a operacionalização do trabalho dos serviços. E fazer-lhe a pergunta também em relação aos meios, ou seja, o que é que entende? Nós já verificámos que no quadro da produção de documentação algumas se mantiveram, outras houve um decréscimo desse mesmo, se os meios são ou não adequados, até ao próprio quadro, que é de uma criminalidade cada vez mais complexa e, consequentemente, que exige cada vez maior especialização, e daí a pergunta que lhe deixo. E, finalmente, uma pergunta um pouco mais retórica, mas que eu acho que seria interessante ouvi-lo, que é um aparente paradoxo, contradição entre aquilo que é a reserva natural inerente às funções que são desempenhadas pelos serviços, mas, por outro lado, aquilo que também é o interesse da própria opinião pública em relação à atuação dos próprios serviços. Ou seja, como é que encara exatamente este dito paradoxo, na perspectiva não apenas de garantir a eficácia e, obviamente, a manutenção daquilo que é o reduto da natureza das funções dos serviços de informação, versus aquilo que também é importante, que é a percepção que a opinião pública tem e que também tem a ver com a própria confiança que a põe aos serviços e, consequentemente, às instituições do Estado. Muito obrigada.
Obrigado, deputada. Deputado António Filipe, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Sr. Presidente da Comissão de Defesa Nacional, eu saúdo-vos a ambos, porque tenho a honra de ser membro de ambas as comissões e tenho hoje o raro privilégio de ter as duas comissões a funcionar em simultâneo sem ter que faltar uma delas. E, portanto, é um motivo de congratulação da minha parte. Sr. Dr. Adélio Neiva da Cruz, saúdo também, enquanto indigitado para diretor do Serviço de Informações de Segurança. Espero que, no exercício do seu mandato, tenha a possibilidade de participar em mais reuniões desta Comissão, mas quando o fizer, que seja por boas razões. O que nem sempre acontece, convenhamos, enfim, normalmente, quando, infelizmente, quando esta Comissão sente a necessidade de ouvir diretor dos serviços de informações, normalmente é porque ocorre alguma circunstância que se torna pública e que não tem sido positiva para os serviços. E o Sr. Doutor não ignora que vai ter de procurar recuperar uma imagem do SIS que saiu beliscada nos últimos tempos. Aliás, é do conhecimento público que o Grupo Parlamentar do PCP propôs a audição do seu antecessor, porque consideramos que a sua audição era necessária, gostaria, já que vai assumir essa função, que nos dissesse o que é que pensa acerca desses acontecimentos mais recentes no serviço, mas que eu, de qualquer maneira, especificaria sobre o que é que eu gostaria de, sobre que aspectos concretos é que gostaria de ter a sua opinião e o seu ponto de vista. O que aconteceu num tempo relativamente recente e que de facto lesou a imagem dos serviços, e há pouco a sua deputada Teresa Leal Coelho referiu-se a acontecimentos que se traduziram até em algum alarme social, eu diria, enfim, algum escândalo público, de facto foi a notícia de que o Serviço de Informações de Segurança, e envolvendo, aliás, até o seu próprio diretor, participou numa operação de varrimento eletrónico no gabinete do Presidente do Instituto de Registro e Notariado, que estava a ser investigado pela Polícia Judiciária. E, portanto, até o facto desta revelação ter surgido na opinião pública, pelo facto dessa diligência ter sido detectada pela Polícia Judiciária, coloca desde logo um primeiro problema, é que nós ficámos a saber que numa matéria tão sensível do ponto de vista da segurança interna, como é a atribuição dos vistos Gold, havia uma investigação da Polícia Judiciária sobre esta matéria e houve uma diligência feita no gabinete de alguém que já estava sob suspeita também por essa matéria e estava sob suspeita pública, porque já tinha havido notícias sobre isso. Ficamos todos a perceber que não havia qualquer coordenação entre a Polícia Judiciária e os Serviços de Informações de Segurança. E, portanto, foi o primeiro ponto de perplexidade e, portanto, está aqui uma primeira questão, um primeiro tema, sobre o qual gostaria de ter a sua opinião, se não achava que, como é que acha que se deve processar essa colaboração, e se não acha que numa questão como essas é um ponto em que essa colaboração parece dever ser óbvia. A segunda questão que também se relaciona com esta é que ficámos também a saber que por mero contacto informal entre os diretores de dois serviços, se procede, o SIS procede a uma operação desta natureza. e gostaria de saber o que é que pensa sobre isso, se acha que operações destas, em primeiro lugar, se não acha que deve haver uma delimitação legal de quem deve poder fazer estas operações e junto de quem, porque como nos foi explicado aqui, do ponto de vista técnico, é uma operação que pode estar a cargo de diversos serviços, não é complexa do ponto de vista técnico, segundo nos foi explicado. Agora, talvez conviesse é delimitar quem tem competência para o fazer relativamente a que entidades. E também ficámos a perceber que isso não está, de facto, regulamentado e que é possível, por mero contacto informal entre serviços do SIS, proceder a operações de varrimento eletrónico. Portanto, também gostava também de ter o seu comentário acerca disso e se não considera que operações dessa natureza não devem ser feitas de forma absolutamente informal e sem que haja internamente um controlo sobre aquilo que é feito ou que não é feito. E também ficámos a saber que também não havia. E, portanto, isto não estou a revelar nada que não seja, enfim, já do conhecimento público, que tenha sido amplamente noticiado, assim como foi amplamente noticiado, e por isso não estou a violar nenhum dever de confidencialidade, o desconforto com que o Conselho de Fiscalização do CIRP encarou estes acontecimentos recentes. E, portanto, gostaria de saber, dado que uma função que vai ter, sublinho e com isto termino, é procurar, de certa forma, reabilitar uma imagem de um serviço que ficou ferida por esta atuação recente, o que é que pensa acerca da forma manifestamente imprudente como esta operação foi feita, se considera que há aqui uma ausência de regulamentação de operações desta natureza e, em todo o caso, ter-lhe de perguntar se, em primeiro lugar, se estes factos a que me refiro foram do seu conhecimento, na medida em que era subdiretor do SIS, se foram ou não do seu conhecimento, e se tivessem sido do seu conhecimento, qual teria sido a sua atitude relativamente a eles, se tivesse competências para tal, porque evidentemente que, se tendo sido uma ação que envolveu o próprio diretor, é da responsabilidade do diretor, mas como vai ser diretor, eu perguntar-se-ia, se já fosse diretor, que atitude teria relativamente a uma solicitação dessa natureza por parte do diretor do IRN ou diretor de uma outra qualquer instituição pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cílio Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar também o Sr. Presidente da Comissão de Defesa. Quero saudar o Dr. Neva da Cruz, saudar a sua disponibilidade, a exposição que aqui fez, evidentemente desejar-lhe que possa cumprir a sua tarefa nas melhores condições, deixando-lhe quatro questões e insistindo sobre algumas que já foram aqui colocadas. Parece-me que fiz uma avaliação francamente positiva das alterações ao quadro normativo, todas as alterações que recentemente foram produzidas. E, portanto, perguntar-lhe genericamente se o mesmo é ajustado ao desempenho da missão do SIS e, neste mesmo quadro normativo, como é que se sentem relativamente a uma matéria específica que tem a ver com o registro de interesses? Como é que o doutor perspectiva este compromisso e, simultaneamente, se o mesmo é ou não olhado com tranquilidade internamente? A segunda questão já aqui foi colocada, parece-nos que tem uma tarefa difícil, em parte a reabilitação da imagem do SIS, no quadro de todo o alarme efetivo criado em torno da investigação relativa aos vistos Gold. Não querendo repetir questões que já aqui foram colocadas, eu gostaria de ter uma apreciação sua sobre os passos que foram então dados pelo ex-diretor desse mesmo serviço, nomeadamente respondendo ao nosso espanto quanto à inexistência de uma desejável e previsível colaboração numa tarefa desta índole entre Polícia Judiciária e SIS. Neste quadro, enfim, foram produzidas recomendações pelo Conselho de Fiscalização, com o perfil que bem conhece. Perguntar-lhe se as considera ajustadas, oportunas e execuíveis. E, no fundo, se quiser deixar um pouco a sua apreciação sobre o que é que pode melhorar para que situações tão opacas e suspeitas como aquelas, como a que ocorreu, não possam continuar. Terceira questão, relativa ao orçamento e aos recursos do SIS, se são ajustados e não no quadro de uma crise aqui reconhecida pela própria maioria, mas no quadro da missão legalmente definida, são os ajustados e, simultaneamente, se respeitam, uma questão que para nós é muito pertinente, a da autonomia e da especificidade dos dois serviços, do SIS, de um lado, do CIET. Última questão, que, enfim, ficará ao seu critério, eu só coloco porque foi o Sr. Doutor que a colocou, assistindo nós ao retorno dos nacionais ligados à GIAT, se considera que o quadro legal que temos é o desejável, o ajustado, uma vez que esta matéria tem sido também alvo de preocupação. Há países que têm seguido, como bem sabe, um percurso relativamente diferente, e esta é uma última questão, enfim, que ficará à sua consideração se quer pronunciar-se sobre ela ou não. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Doutor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Independentemente de outro tipo de, enfim, de pedidos de intervenção, eu tenho uma inscrição para perguntas. Se não houver mais nenhuma, eu darei desde já a palavra ao Sr. Deputado Marcos Prestrelo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Primeira Comissão, Sr. Presidente da Comissão de Defesa. Sr. Doutor Neves da Cruz, cumprimentá-lo pela sua intervenção. Eu, como membro da Comissão de Defesa e tendo aqui esta audição sendo conjunta, dado o caráter integrado do Sistema de Informações da República, gostava de lhe colocar uma questão relativamente à forma como o Sr. Doutor vê, não tanto a cooperação de que muito aqui se tem falado, que o Sr. Doutor falou e que foi levantada em inúmeras questões, mas, sobretudo, como é que vê a articulação da ação dos serviços de informação que, previsivelmente, vai dirigir e nos quais trabalha já há muitos anos, com a ação do CIED, dos Serviços de Informações Estratégicas de Defesa. E faço esta questão porque muitas das competências que hoje estão acometidas ao SIS, ainda que reportadas à segurança interna, têm, como aliás aqui assinalou, um caráter transfronteiriço, designadamente duas muito importantes, que aliás abordou, em primeiro lugar a questão do terrorismo e em segundo lugar a questão da cibersegurança. E quer numa, quer noutra, há também competências muito claras na área da defesa nacional. Nós temos assistido nos últimos anos, do meu ponto de vista mal, a uma retração significativa da presença do CIED em cenários estratégicos, geoestratégicos relevantes. Isso, previsivelmente, acaba por ter repercussão na capacidade de obtenção de informação, porque a presença tem aí alguma importância. De onde resulta que a articulação entre a ação dos dois serviços em matéria, cuja fronteira, como aqui referiu, em certa medida não está muito bem definida, assume um caráter de particular importância, quer para a ação do SIS, quer para a ação do CIED. E a minha pergunta, no fundo, é esta. Era perceber como é que o Sr. Doutor vê a articulação entre a ação destes dois serviços. Essa articulação não lhe compete a si, naturalmente, compete ao Secretário-Geral do Sistema, mas a ação articulada já lhe compete a si. A si e ao seu colega diretor do CIED. A minha questão era essa. Como é que se concretiza, como é que se operacionaliza essas operações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Há uma interpelação à mesa por parte do Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma interpelação sobre o sentido dos trabalhos e, como se verá, creio eu, de utilidade antes do Sr. Dr. Neves da Cruz pronunciar acerca das questões que lhe foram colocadas. E a questão é a seguinte. Nós tivemos recentemente um debate nesta Comissão a propósito do registro de interesses dos membros do Conselho de Fiscalização sobre se este registro de interesses deveria ser depositado junto da Comissão propriamente dita ou junto de quem a Senhora Presidenta da Assembleia o entendesse, por a lei referir literalmente que o depósito era junto da Assembleia da República, não distinguindo qual o órgão interno onde o depósito se devia concretizar, e essa questão ficou de vir a ser apurada através da articulação institucional entre o Sr. Presidente desta Comissão e a Sra. Presidente da Assembleia. Agora, no que diz respeito ao registro de interesses dos membros dos serviços propriamente ditos, a regulação que recentemente fizemos é, acerca disso, bem mais clara. Esse registro de interesses não tem que ser apresentado no Parlamento, nada na lei o implica, e a minha interpelação tem o sentido de pedir ao Sr. Presidente que possa confirmar as minhas palavras que decorrem do artigo 33C da lei em vigor, e esse registro de interesses, por sua vez, diz esse mesmo artigo, é criado junto do Secretário-Geral do Sistema e a informação nele contida é considerada classificada. Repito, e a informação nele contida é considerada classificada. De onde não creio que possamos nós onerar o nosso interlocutor com pedidos de perguntas sobre a matéria de registro de interesses que a própria lei diz que é classificada. Tanto mais, a corroborar esta minha interpretação, que a nota curricular de que dispomos foi expressamente emitida pelo Governo que indigitou o Dr. Neiva da Cruz, com os elementos que foram considerados pelo próprio Governo indigitante os relevantes para a percepção do seu perfil por parte da nossa audição parlamentar. Esta minha interpretação relativamente à boa interpretação da lei em vigor prende-se com a questão que formulou ao Sr. Presidente, se porventura o Sr. Presidente tem algum entendimento divergente deste que eu acabei de referir acerca das disposições literais e de boa interpretação do sistema tal como ele está a vigorar neste momento.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há outras intervenções. Sr. Deputado, Dr. José Leal Coelho, faz favor.
Para acrescentar que, inclusivamente, essa norma que foi citada agora pelo deputado Jorge Lacão não entrou em vigor, como eu referi na minha intervenção, portanto, uma vacatio legis de 6 meses, e a confidencialidade, efetivamente, aplica-se, e sobretudo aos funcionários, pela natureza confidencial da sua identidade. Eu mantenho a pergunta e ficará ao critério do Dr. Neiva da Cruz responder ou não, na medida em que não há nenhuma proibição de fazer esta pergunta.
Muito obrigado. De qualquer forma, eu não queria deixar de me pronunciar, porque essa é uma questão que tem sido levantada, inclusive, infelizmente, na própria comunicação social, com acusações, enfim, a deputados desta Comissão, e eu queria explicar o seguinte. Esta lei produziu um documento legislativo, um diploma. Esse diploma tem destinatários. E os destinatários, que no caso era um professor de Direito, um Procurador-Geral Adjunto e um jurista, fizeram a interpretação do diploma e decidiram entregar a declaração de interesses no gabinete da Senhora Presidente da Assembleia da República. Foi esta a interpretação que cada um deles fez na qualidade de destinatários da lei. E, portanto, a nós não nos cabe fazer a interpretação da lei no que diz respeito a este aspecto, uma vez que somos nós os autores da mesma, mas sim os seus destinatários. Portanto, as questões de interesse estão no gabinete da Senhora Presidente. A Senhora Presidente aguarda uma iniciativa, por exemplo, da primeira Comissão, no sentido de, eventualmente, pedir à Senhora Presidente que essas declarações de interesses venham para esta Comissão. E eu, obviamente, que aguardo uma iniciativa, se for essa a vontade dos Srs. Deputados, qualquer um dos Srs. Deputados, no sentido de a declaração de interesses deixar de estar no gabinete da Senhora Presidente e poder estar nesta Comissão. Quanto à confidencialidade, a Sra. Deputada Teresa Leal Coelho também o disse, obviamente que neste momento é confidencial, não é? Com a vacatio legis que existe e que deixará de existir no termo do prazo fixado no diploma. Portanto, eu neste momento não faria interpretação da lei, uma vez que o que está em vigor é efetivamente a confidencialidade. Portanto, o Sr. obviamente que está livre de responder ou não responder à questão, está completamente na sua disponibilidade a resposta a esta questão. Se entender responder, muito bem, se entender não responder, muito bem, da mesma forma. Portanto, parece-me que podemos então dar a palavra ao Sr. Neiva da Cruz para responder às perguntas formuladas pelos senhores deputados. Sr. Neiva da Cruz, faz favor, conjunto apreciável de questões, mas tenho a certeza que estará apto a responder a todas elas. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, vou tentar responder, não sei se seguindo a ordem toda, mas há um conjunto vasto de perguntas sobre essa matéria. No que diz respeito ao registro de interesses, eu quero ser muito claro sobre essa matéria e dizer que mesmo a lei que está em vigor obriga durante o processo de nomeação ao aclaramento de eventuais conflitos de interesses junto do secretário-geral e do seu primeiro-ministro. E parte do pressuposto, devemos partir do pressuposto que se o primeiro-ministro faz a indigitação do meu nome é porque durante esse processo de declaração não lhe suscitou nenhum conflito de interesses nem com nenhuma incompatibilidade. Depois também queria dizer que no que diz respeito a obediências durante a minha vida, tenho obediência à Constituição, à lei, à ética e à minha consciência. Queria, em segundo lugar, agradecer todos os elogios ou intervenções positivas, quer sobre a intervenção que fiz, quer sobre conhecimento do desempenho de funções nas várias situações. No desempenho de funções sempre procurei cumprir o melhor que foi possível dentro da legalidade e trazendo em benefício da segurança nacional a melhor e a maior cooperação, nomeadamente de organismos internacionais. Foi um período gratificante o período de cooperação internacional e desempenho de funções internacionais em Madrid e é uma experiência que recomendava que os diversos membros dos serviços de informações tivessem tido. Infelizmente, por restrições orçamentais, grande parte das estações do CIED foi obrigada a recuar e penso que no que diz respeito a recursos financeiros e humanos, o ano 2015 será um ano positivo, de acordo com as diligências efetuadas pela tutela, nomeadamente pelo Sr. Primeiro-Ministro. Julgo que o ano 2015 será um ano de, não diria reviravolta, mas de ânimo para o Sistema de Informações da República Portuguesa, quer para o SIS, quer para o CIED, no que diz respeito a recursos humanos e financeiros. De facto, o sistema passou durante os últimos anos por uma crise em termos de, nomeadamente pessoal, criou-se um fosso geracional muito prejudicial aos serviços de informações, porque os serviços de informações necessitam de um reforço permanente e periódico de quadros novos, de forma a fazer a transmissão de know-how e de experiências de uma forma sólida, considerando que nós internamente consideramos que, por exemplo, um analista, enfim, digamos, começa a ter uma experiência suficiente para ser considerado um bom analista ao fim de 3, 4 anos. E, portanto, esse fosso geracional durante estes últimos anos quebrou-se e a esperança é que durante 2015 se consiga inverter esse processo de míngua de recursos financeiros. No que diz respeito ao novo quadro legislativo que foi recentemente aprovado, eu queria também passar uma e nomeadamente no que diz respeito ao registro de interesses. Quero passar uma mensagem de muita tranquilidade interna sobre essa matéria. É uma matéria que não é relativamente, que não foi nova para os serviços de informações, foi nova sob o ponto de vista da consagração legal, não sob o ponto de vista de prática de segurança e de vetting, e, portanto, os quadros dos dois serviços estavam habituados a ser bastante transparentes nessa matéria no que diz respeito ao registro de interesses. E, portanto, há uma grande tranquilidade interna sobre essa matéria. Digamos que o que foi prejudicial neste debate foi o debate que não tinha a ver com o processo legislativo, mas o debate lateral que se registrou, nomeadamente sobre a maçonaria e a associação aos serviços de informações. Julgo que esse é que foi o ponto negativo de todo este debate, não a aprovação de todo este processo legislativo. No que diz respeito aos últimos incidentes, aos incidentes ocorridos recentemente e que se registaram depois de um período bastante grande de acalmia dos serviços de informações, eu queria também dizer que sobre essa matéria houve a oportunidade à porta fechada da audição do Conselho de Fiscalização e do Sr. Secretário-Geral. E, portanto, eu penso que essa matéria terá sido debatida e suficientemente esclarecida. O Conselho de Fiscalização fez recomendações que estão neste momento, não digo em vigor, mas estão, o projeto de regulamentos está a ser elaborado pelo seu secretário-geral. E são recomendações que julgo bastante positivas por parte do Conselho de Fiscalização e que o CIS vai cumprir na íntegra. O relacionamento com o Conselho de Fiscalização, nomeadamente nos poderes que lhe são neste momento dados, eu penso que o quadro legal, o quadro normativo da legislação portuguesa será dos quadros legais mais aprofundados em termos, diria mais do que o panorama europeu, no quadro internacional, é dos mais aprofundados e da experiência direta do relacionamento com o Conselho de Fiscalização nestes dois últimos anos, o Conselho de Fiscalização tem tido total, completa abertura, acesso a todos os processos e documentos dos serviços de informações, exceto a reserva mais, digamos, mais profunda dos serviços, que é a identificação de fontes dos serviços de informações. Quanto ao resto, o Conselho de Fiscalização tem tido acesso completo e total. Eu não sei o que é que mais poderes podemos eventualmente conceder ao Conselho de Fiscalização, a não ser assentá-lo permanentemente nos serviços. Tem tido acesso a operações, a documentos, a tudo, e nada lhe tem sido negado, e eu julgo que é assim que se deve continuar a pautar a atividade do Serviço de Informações e do relacionamento com o Conselho de Fiscalização. No que diz respeito à ameaça jihadista e ao regresso de jihadistas a solo português e a solo europeu, eu penso que no sistema de segurança interna há várias iniciativas que estão em curso. É um processo que foi inicialmente debatido em reuniões do Conselho, reuniões do Gabinete Coordenador de Segurança com o anterior Ministro da Administração Interna, portanto é um processo que está em curso. Julgo que há várias medidas que seguem a orientação dos vários, das várias iniciativas internacionais e, portanto, eu deixaria que esse processo, que o processo seguisse. Nesta matéria, tem havido uma grande cooperação com a Polícia Judiciária, que é quem tem a parte de investigação criminal e, portanto, havendo processo judicial, mandados de captura, se entrarem em território nacional, a Polícia Judiciária fará o que terá que fazer. E tem havido uma boa cooperação, troca de informações sobre esta matéria. E queria também dizer que sobre esta matéria, Portugal se tem socorrido da cooperação internacional, e onde sobressaem alguns países, essencialmente os países que têm nos palcos de geado o maior número de nacionais, e portanto julgo que também nesse quadro de cooperação internacional, nomeadamente no quadro dos países que integram as organizações de serviços de informações do quadro da União Europeia, essa cooperação tem sido ponto de honra e tem funcionado quer para um lado, quer para o outro, e aqui reconheço que com maior relevância com determinados países, nomeadamente com aqueles que têm jihadistas no palco de luta terrorista com dupla nacionalidade, com nacionalidade portuguesa. Portanto, aí a cooperação tem sido muito, muito profícua. A articulação com o CIED, com as forças e serviços de segurança em termos nacionais, tem-se processado através, quer do secretário-geral do CIRP, quer através do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, e dessa cooperação, nomeadamente com o CIED, foi elaborado, no que diz respeito, por exemplo, à questão terrorista internacional dos palcos de jihade, elaborámos um plano de ação conjunta e estamos articulados sobre essa matéria e sobre outras questões essa articulação tem funcionado. O CIED tem sido destinatário de grande parte da informação produzida pelo SIS, uma vez que grande parte das ameaças que se refletem na vertente interna, a segurança interna, são ameaças que são analisadas tendo em conta o ambiente internacional e, portanto, são projetadas em solo nacional, e essa troca de informação tem-se processado, não diria diária, mas sempre que há conexões com política internacional, com ameaça internacional, essa articulação tem funcionado. Tal como tem funcionado no sistema de segurança interna, com as diversas forças de serviços de segurança, as quais são destinatárias, creio, de um terço da documentação produzida pelo SIS. A lei obriga a comunicar factos que sejam crime, que o SIS entenda que são crime, e comunicamos, além disso, todas as notícias e informações que tenham implicação com questões de ordem pública e dispositivo, mesmo informações de caráter tático para as forças e serviços de segurança. O sistema que caracteriza o sistema de informações português é um sistema com uma separação nítida entre a atividade de informações e a atividade policial. E as informações produzidas pelo SIS, é uma questão que nós temos acentuado muito, são informações, não são prova, e portanto os serviços de informações fornecem informações baseadas em indícios técnicos, em probabilidades e em possibilidades, e a polícia, a atividade policial visa a recolha de prova, a detenção de suspeitos, etc. E, portanto, a lei proíbe o desenvolvimento de ações de caráter policial ao SIS, e estaríamos muito desconfortáveis sobre essa matéria, mas estamos confortáveis com a atual legislação que faz uma nítida separação entre a atividade policial e a atividade de informações. No Centro Nacional de Cibersegurança, o CIS terá, porque neste momento não tem ainda ninguém nomeado, estamos num processo de escolha interna para a nomeação de um representante no Centro Nacional de Cibersegurança, um representante do CIS, que seja mais do que um ponto de contacto, mas que desempenhe também funções que sejam úteis também ao Centro Nacional de Cibersegurança. É um organismo que está ainda, não diria, que está ainda em processo de instalação, e o CIS desde sempre desejou ter alguém presente. É uma matéria que acompanhamos e com o qual temos trocado também informação. É uma matéria que acompanhamos diariamente, quer pelos ataques informáticos, quer pela identificação dos seus diversos agentes. Reconheço que, em termos de opinião pública, nem sempre, quer o CIS, quer o CIRP no seu conjunto, tendo em conta que as atividades que desenvolve são atividades de sigilo, nem sempre temos conseguido passar uma imagem ou desenvolver ações que eliminem alguma imagem negativa que, por vezes, com vários incidentes, se cria na opinião pública. Mas julgo que essa, por vezes, dessas situações de tensão criadas na opinião pública devem-se, em primeiro lugar, à impossibilidade de os serviços esclarecerem o que fazem, porque estão vinculados ao segredo de Estado. E, portanto, penso que aí o Conselho de Fiscalização tem um papel fundamental na tranquilização da opinião pública. É esse, no sentido desse diálogo junto à opinião pública e diálogo de serviços com a sociedade civil, o CIRP iniciou, há 3 anos atrás, várias iniciativas de relacionamento com a sociedade civil, com a academia e com outros organismos públicos. Tem feito seminários internacionais, onde tem estado presente vários intervenientes inseridos no âmbito da cultura de informações, isto é, justificar a necessidade dos serviços de informações em democracia na opinião pública e transmitir, dentro daquilo que é possível transmitir, as missões que aos serviços de informações estão cometidas. Eventualmente teremos que ter uma política de comunicação. Já outros serviços adotaram mecanismos de políticas de comunicação, nomeadamente é muito conhecido dentro dos serviços internacionais as medidas adotadas pelos serviços canadianos. Os serviços espanhóis adotaram também medidas nesse sentido, que são medidas no sentido de tranquilizar a opinião pública sobre a atividade dos serviços de informações. Julgo que aí também a Secretária-Geral, que tem tomado estas diversas iniciativas, continuará nessa senda de relacionamento externo. No que diz respeito à cooperação internacional que o CIS, em que o CIS se encontra envolvido, eu diria que o CIS tem sido mais feliz externamente do que internamente, porque tem uma imagem muito positiva junto de outros serviços e nem sempre tem sido feliz internamente. Tem uma imagem de credibilidade exterior no relacionamento internacional e a cooperação internacional só pode ser boa se de facto houver confiança entre as duas partes. E considerando o elevado nível em que essa cooperação internacional se situa com o CIS, julgo que de facto há confiança entre os diversos parceiros internacionais. Não sei se me faltará. A questão dos recursos, de facto, eu já falei que o Sr. Primeiro-Ministro deu indicações muito positivas sobre o próximo ano. E isso foi consagrado em termos orçamentais, foi consagrado já no próximo ano. Estão previstas várias ações internas nessa matéria que sejam virar de página, e estão previstos também, por aquilo que o Sr. Secretário-Geral tem transmitido, novos recursos humanos também para o próximo ano. Há internamente também que fazer um papel de reafetação e reaproveitamento de alguns recursos internos. Haverá, eventualmente, dentro do CIRP, algumas áreas onde se possa tirar melhor partido do atual sistema e do atual quadro legal que está em vigor. Penso que o quadro legal que está em vigor, com um serviço interno, serviço externo e com órgãos de coordenação, não se encontra ainda esgotado. Eu sou defensor de um serviço único, mas o quadro legal é o que está e, portanto, julgo que é necessário tirar ainda mais vantagens e mais fruto deste quadro legal e penso que é possível fazer isso e julgo que está também nas intenções do Dr. Júlio Pereira de continuar a aprofundar as possibilidades de aproveitamento e de trabalho conjunto, nomeadamente no que diz respeito às áreas logísticas e outras áreas de apoio, onde isso julgo que é possível ainda continuar. Eu não sei se faltou alguma pergunta que os seus deputados entendam que eu possa responder mais.
Não sei se os seus deputados querem algo esclarecido. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, relativamente às perguntas que eu coloquei, faltou tudo. A resposta que foi dada é que já ouvimos o Conselho de Fiscalização e já ouvimos o Secretário-Geral do CIRP. Pois já. Só que quem está a ser ouvido é o Sr. Dr. Adélio Neiva da Cruz, que vai assumir funções, aliás é por isso que cá está, aliás não fomos nós que inventámos esta exigência legal, e portanto eu pedi-lhe a sua opinião, porque a Dr. Júlio Pereira já conheço, e a do Conselho de Fiscalização também conheço, mas neste momento é o Sr. Doutor que está a ser ouvido, e portanto peço desculpa, mas não é para nós satisfatório que nos diga, como os senhores já ouviram outras entidades, não precisam de me ouvir a mim. precisamos, é uma exigência legal que precisamos e, portanto, eu gostaria de ouvir a sua opinião acerca das questões que suscitei.
Muito bem. Não sei se há outras questões que ficaram... Não, parece-me que não. Sr. Doutor, faz favor. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão de Defesa. Eu queria só voltar a insistir junto do Dr. Neiva da Cruz relativamente à pergunta que lhe formulei e por uma razão muito simples. Porque o próprio Dr. Neiva da Cruz fez a afirmação em determinada altura nesta sua intervenção de resposta que aquilo que tinha sido prejudicial aos serviços eram notícias de que havia ligações de lojas maçónicas com os serviços. Bom, então se isso é que é o que é prejudicial, é precisamente nesse âmbito que nós entendemos que deve haver transparência independentemente de ser obrigatório por lei e por isso eu volto a formular a mesma pergunta. Se o Sr. Dr. Neiva da Cruz pertence a alguma loja maçónica e se isso condiciona o exercício da sua atividade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Neiva da Cruz, faz favor. Quando achar.
Respondendo ao Sr. Deputado António Filipe. E eu queria dizer que não tive conhecimento da ação que foi realizada. E sim, cumprirei as recomendações que estão a ser feitas pelo Conselho de Fiscalização. Respondendo à Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, queria dizer-lhe que não me sinto condicionado por absolutamente nada. E que o debate, o que foi negativo neste debate foi a associação entre maçonaria e serviços secretos. Que é uma associação que durante o meu percurso profissional nunca senti, nem nunca esteve presente. E portanto eu não me sinto condicionado sobre essa matéria absolutamente nenhuma. Sinto-me condicionado apenas pela Constituição, pela lei, pelos estatutos do Serviço de Informações. Absolutamente mais nenhuma sobre essa matéria.
Senhores deputados, podemos dar a audição por terminada. Eu assinarei hoje, já a seguir, o ofício a dirigir à Senhora Presidente da Assembleia da República, a informá-la que esta sessão teve lugar e que se realizou. E agradeço ao Sr. Neiva da Cruz a sua presença, as suas respostas e brevemente será agendada a votação relativamente para a sua eleição, ou não?
Não,
aqui é só audição, é verdade. Aqui é só audição. Portanto, feita que está a audição, o ofício seguirá. Isso não é verdade. Senhores deputados, então às 16h30 cá estaremos de novo
para discutir a
aumentar essa transparência.